A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize!
Boa tarde, gente. Olha só. Por que eu estou olhando para o Ivo ali de cabeça branca para você já amanhecer o dia? Não. Mas começou, já estamos terminando o dia, né? E hoje temos o nosso tema muito interessante, com dois debatedores também muito interessantes para partilhar com você, ouvinte, de forma que nós vamos poder ampliar a nossa compreensão do que está rolando aqui. Você, ouvinte, vai poder estar conosco, partilhado com esses dois, a capacidade de compreender melhor o que está por trás de todo esse problema da COP30 e as questões da Amazônia. Larissa, uma boa tarde, está conosco, né? O Ivo também, o Boleto. Quem estão? A Larissa Rodrigues é diretora de pesquisa do Instituto Escolhas. É doutora pela USP e especialista em questões ambientais e na regulação do setor mineral, com foco no mercado do ouro. O Ivo Poleto, formado em Filosofia, Teologia e Ciências Sociais, é assessor nacional da mobilização do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Ambiental. Então, aqui estão os dois. Uma boa tarde para vocês dois. Vamos começar com a seguinte questão.
Boa tarde.
Certa estatística confirma que em 2019... os números do Brasil com exploração mineral eram o seguinte: o maior produtor mundial de nióbio, o segundo maior produtor mundial de tântalo, o segundo maior produtor mundial de minério de ferro, o quarto maior produtor mundial de manganês, o quarto maior produtor mundial de bauxita, o quarto maior produtor mundial de vanádio, o quinto maior produtor mundial de lítio, o sexto maior produtor mundial de estânio, o oitavo maior produtor mundial de níquel, o oitavo maior produtor mundial de fosfato, o 12º maior produtor mundial de ouro, o 14º maior produtor mundial de cobre, 14º maior produtor mundial de titânio, o 13º maior produtor mundial de gipsita, esse entre outros. Olha essa lista. Nossa questão hoje é exatamente a exploração de minérios e a COP30. Agora, se tudo isso é importante para a economia do país e para a renda do povo, qual é o problema da exploração de minérios para a COP30, começando com a Larissa.
Ah, obrigada, Padre Edberto, é um prazer estar aqui conversando com o senhor e também com o Ivo Poleto. Bom, o senhor já trouxe aí os dados, né, que são, sim, já dão uma boa dimensão do que é o que a gente está falando de minerais aqui no Brasil, né? E levando esse assunto para a COP30, a gente, enfim, vai ter a COP30 realizada no estado do Pará. O estado do Pará é hoje o segundo maior produtor nacional de minérios do Brasil. Então, a gente tem, né, historicamente a produção de minérios no Brasil concentrada em Minas Gerais, e só ao longo das décadas foi crescendo no estado do Pará, e hoje praticamente Minas Gerais e Pará estão empatados, tá? Minas Gerais está na frente por muito pouco. E boa parte desses minérios que o senhor comentou, então a gente está falando de minério de ferro, cobre, ouro, enfim, tantos outros, eles estão no estado do Pará já com produção ativa. Mas qual que é o problema? Se isso é tão importante para a economia, e é importante, a gente não pode descartar isso, qual que é o problema? E por que é tão emblemático a gente fazer essa discussão na COP e no estado do Pará? O problema é que quando a gente tem essas operações, nem sempre, na verdade, muitas vezes, elas são feitas sem nenhum cuidado ou responsabilidade socioambiental. Esse é o ponto, esse é, eu diria que é o resumo da história, o resumo do problema. E isso porque, ao longo das últimas décadas todas, o Brasil não tinha responsabilidade ambiental, isso não foi incorporado no setor de mineração. Então, todos os grandes problemas e desastres que a gente vê hoje no setor mineral, eles não são problemas de hoje, eles são problemas de muito tempo atrás, que foram só estourando, né? Pouco a pouco, até chegar na situação que a gente tem hoje. Então, só recentemente, muito recentemente mesmo, que a gente começou a discutir no Brasil mecanismos mais fortes para controlar a responsabilidade ambiental e social das empresas. E aí das empresas, né? Tanto da Vale, na época que era estatal, agora não é mais, das outras empresas privadas que atuam no setor. Então, é muito recente. E isso é um problema, porque o senhor colocou os dados, né, de 2019, que são muito, ainda valem hoje, é exatamente isso, mas na COP, o que está se discutindo na COP30? Transição energética, a necessidade de aumentar ainda mais a exploração de minérios no Brasil. Então, como é que a gente vai fazer essa exploração de mais minérios, sendo que muitos estão na Amazônia, se a gente ainda não resolveu os problemas que vieram de décadas atrás e estão aqui hoje? Como é que a gente vai garantir que a lei vai ser respeitada? Basicamente é isso.
Olha só, e aí, Ivo, você que é uma pessoa preocupada com a questão da justiça ambiental, aí você está vendo aí o que o Brasil está produzindo e gerando economia. Como é que você se preocupa com isso em relação... Vai ter uma COP agora na Amazônia, e a Larissa acaba de focar como a Amazônia é exatamente o centro dessa exploração mineral.
Então, uma alegria estar conversando com o pessoal da Amazônia, principalmente. Por outro lado, nem tanto alegria, né? Porque o dia de ontem não foi para minérios diretamente, mas é extração de algo que está dentro do seio da terra, como os minérios, né? E que é o petróleo, o gás. E aí foram 47 novas áreas leiloadas, só da Amazônia, né? Das 72 a nível nacional. Então isso é muito triste e coloca evidentemente a COP30 na parede, né? Ela está sendo totalmente colocada em questão. Eu começaria, viu, Edilberto, eu começaria essa reflexão citando uma frase do presidente Lula ontem, lá no Canadá, onde ele está participando, lá com os países mais ricos, né? Então, o que, que ele diz? Ele diz o seguinte, ele convida todos eles a virem para Belém, etc. E ele diz o seguinte, que a COP30 será um teste à seriedade dos líderes globais. Olha, será um teste à seriedade dos líderes globais. E é a partir disso que eu quero fazer uma pequena reflexão, porque é o seguinte, e as 29 COPs anteriores? São, então, não apenas um teste, mas são já o julgamento dos líderes globais? Para mim, as 29 COPs, do jeito que foi acontecendo, tem que chegar na 30ª, na COP30, e dizer, agora os líderes globais vão ser testados. É muito sério isso. Quer dizer, parece que a humanidade se colocou um problema, percebeu que tinha um problema aí gravíssimo e que vai se agravando, mas não conseguiu fazer negociação, não conseguiu tomar decisões, não conseguiu implementar as decisões, e nós estamos aí nessa situação de agora. Então, viu, Larissa, eu diria o seguinte, não dá, no meu ponto de vista, de separar a exploração, indústria, consumo de fontes fósseis com a questão dos minérios. Para mim, são duas questões que andam juntas, que relacionam uma com a outra. E qual é o grande problema que eu acho que teria que ser enfrentado na COP, mas com certeza não vai ser enfrentado, a não ser nas atividades paralelas da sociedade civil, dos indígenas, etc. Qual é o problema? problema é o seguinte: em 2015, na COP21, tomaram aparentemente a decisão de que iam fazer todo o possível para manter a temperatura, evitando que ela subisse 1,5 graus Celsius acima daquilo que era a temperatura lá no início da Revolução Industrial. Sabe o que aconteceu de lá para cá? As 57 empresas, quase todas, mas não todas, quase todas ligadas à energia, certo? Outras ligadas à carne, produção carne, outras ligadas, inclusive, à mineração, 27 empresas são responsáveis por 80% da emissão de gases de efeito estufa, que é a principal, não única, mas é a principal causante da elevação da temperatura no planeta. Então, de lá para cá, essas empresas, todas, de 2015 para agora, todas expandiram seus negócios. Todas. E boa parte delas são de responsabilidade de governo, são estatais. E de diferentes tipos de países.
Como desde a Petrobras, estaduras, né? Hã? Como a Petrobras, né? Estatal.
Como a Petrobras, que não é uma das maiores, mas é uma grande petroleira. Então, eu queria chamar a atenção disso para colocar um problema que, para mim, deveria ser central nessa COP. Não dá mais só para discutir o que fazer para evitar a emissão de gases de efeito estufa, para não ter aquecimento maior e o povo ir morrendo de queimado por causa do calor lá na Europa, aqui no Brasil, em todo lado, na Índia, etc., etc. Eu acho que tem que fazer uma outra questão, que é a seguinte: como diminuir a exploração de bens naturais? Como diminuir a paixão pelo crescimento econômico, colocado como regra absoluta? E sem crescimento econômico não daria para fazer justiça social, e por isso muita gente iria morrer de fome. Tem que mudar. O que que nós vamos fazer para diminuir, seja em mineração, seja em extração de outras coisas necessárias para produzir energia e tudo mais? Como diminuir isso e mudar a regra da economia? Repartindo tudo o que é possível, repartir para que, como disse, eu estava lendo há poucos dias, ele disse: se os direitos fossem para todos e todas, e não só para os ricos, aí nós poderíamos reorganizar a nossa economia tranquilamente e poderíamos fazer isso em acordo com o planeta, em acordo com a natureza, relacionando com ela de uma forma complementar. O problema é que, com a mineração que você indicou, Edilberto, e com a quantidade de minérios que vai sendo necessário extrair, e a quantidade de fontes fósseis, certo? Não adiantará nós querermos caminhar só para produção de energia alternativa à petroleira para enfrentar o problema. Nós vamos ter que reduzir a nossa exploração, que está esgotando a capacidade da Terra de ter bens que permitam a nossa própria vida no planeta.
Muito bem. Olha só, agora, Larissa, você que está... Você é contra o ouro, acho que você não usa nem brinco de ouro, porque você trabalha no Instituto Escolhas, que é contra essa exploração do ouro. Mas me diga uma coisa. Falam assim: existe exploração ilegal, existe exploração legal. Me diga uma coisa: existe alguma exploração de minério que seja legítima?
Essa é uma boa pergunta, Padre Gilberto, e eu acho que ela se encaixa muito também com o que o Ivo estava comentando agora. A gente está, independente se é ouro, se é cobre ou se é petróleo, a gente está falando de recursos naturais e como diminuir a exploração dos recursos naturais. Mas veja como isso não é tão simples, porque historicamente no planeta, quem extrai, se apropria e usa os recursos naturais somos nós, em maior ou menor medida, mas somos nós. E aí, e eu acho que esse que é o ponto, que é como é que a gente consegue se organizar. E aí, Ivo, eu concordo com você quando você falou dessa declaração de que a gente vai testar o ímpeto, né? Ou aí os líderes mundiais na COP, que eu também acho que não faz sentido nenhum, porque a gente vê a ação dos governantes e testa ela todos os dias na realidade, não precisa chegar a uma COP. É só para a gente olhar todos os dias ao redor que a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe que a exploração de recursos naturais, ela só aumenta, ela não está diminuindo. Mesmo quando a gente fala de iniciativas, por exemplo, que tem se falado muito hoje em dia de economia circular, de reaproveitamento de materiais, elas acontecem, mas não sem que, no limite, no mundo, ainda se aumente o uso dos recursos naturais. E aí, né, aí, padre, isso vem com essa pergunta: é legítimo? É legítimo, talvez, existe alguma exploração mineral legítima? Essa é a pergunta que vale para os outros recursos também, para o recurso florestal, para o recurso agrícola, ou seja, terra, para petróleo, para qualquer tipo de minério. Nós é que damos legitimidade ou não para essas explorações, nós como sociedade. Então, enquanto a gente não mudar isso, e eu tenho dúvidas, tá, de quanto a gente consegue ser eficiente em mudar isso, porque não é fácil, e a gente só vê a situação piorar. E eu temo, não querendo ser catastrofista, mas é que eu acho que a gente já está vivendo uma catástrofe, para falar bem da verdade, que às vezes é as duras penas que a gente vai acabar tendo que se adaptar a uma situação que a natureza vai impor para a gente de volta, as duras penas, porque normalmente nesses processos quem sofre mais são as pessoas mais vulneráveis, não são os ricos, são os pobres, somos a maior parte da população, e a gente não vê nenhuma mudança, eu diria, nem em nós. Em nós, eu digo, porque quando a gente fala, a gente está falando aqui de, está falando de computador, está falando de viagem, está falando de modos de vida que a gente não sai mais desses modos de vida, e nós como indivíduos, nós dentro das nossas pequenas comunidades familiares e nós como sociedade, a gente não está fazendo esses passos. Então, sempre que a gente está falando aqui no Brasil ou no mundo afora de transição energética, por exemplo, a gente está falando de adição energética, a gente está falando de praticamente manter o que a gente tem de exploração de petróleo e gás e adicionar energias renováveis. É isso que a gente vê. A gente não está vendo uma substituição de um pelo outro. A gente vê que a indústria fóssil continua com seus trilhões de investimentos aí e você tem novos negócios em energia renovável. A mesma coisa com os minérios, a mesma coisa com terra. A gente continua expandindo a área agrícola. Então, a questão é quem dá essa legitimidade somos nós.
Por isso, Larissa, desculpa, eu posso entrar fazendo um comentário aí, Larissa. Eu acho que depende de nós mesmo. Eu concordo com você. O problema é política, é político, é cultural, é de todo mundo. Agora, vale lembrar que, olhando bem a realidade, né, nós não podemos jogar responsabilidades iguais para todas as pessoas, né, dentro do próprio consumo. Eu acho que o Papa Francisco, na carta dele, Laudato Si, ele levanta uma questão fundamental. Na verdade, é uma minoria da humanidade comandada e servindo, inclusive, dos lucros de tudo que se faz no planeta, certo? E realmente consomem em excesso. Então, ele coloca um dos problemas que nós temos que enfrentar é o produtivismo como regra e o consumismo como uma cultura, como algo que se cria, que taca, que faz entrar, né? E aí a publicidade, e agora então todos os meios de comunicação, os mais variados, a serviço disso, mais complicado para as pessoas serem livres e dizer, bom, eu não vou participar disso. Mas então, lembrar, eu acho que está crescendo de forma correta a consciência de que o grande problema que está acontecendo no planeta Terra, a mudança, inclusive até de era geológica, já está se falando, né? Estaríamos passando para um antropoceno, né? Um tempo em que o próprio movimento de equilíbrio e desequilíbrio no planeta é produzido a partir das relações humanas com o próprio planeta. Só que agora está crescendo a consciência de que está incorreto dizer isso, que é antropoceno, como se fosse de todas as pessoas da humanidade. Na verdade, o pessoal está dizendo é um capitaloceno. Quer dizer, na verdade, a responsabilidade, e a gente também tem quem já está defendendo que está na hora de nós publicarmos os nomes, os endereços, as responsabilidades, que esse capital se concentra cada vez mais, certo? E que domina cada vez mais, nós temos que dar um nome e dizer, olha, vocês é que são os responsáveis na tal quantidade de responsabilidade. Para toda a humanidade, essa é a outra parte. Entramos todos, de uma maneira ou de outra, mas as responsabilidades são muito diferentes. Então, eu estou gostando, estou achando adequado esse conceito capitaloceno. Eu acho que sim, é fruto da regra básica, eu digo, como é que a gente diz, né? Que é o que define, é a coluna, é a energia, é o DNA do capital, é o crescimento sem fim, crescimento econômico, tem que expandir, tem que crescer, tem que produzir mais, e aí tem que fazer alguém consumir. Então tem que promover o consumo, certo? Criar as necessidades, ou inventar, ou fazer qualquer coisa. E aí, cabe a eles a responsabilidade pelas mudanças que
Segura
estão acontecendo no nosso planeta.
Isso.
E acho que esse debate, se ele não vai ser feito dentro da COP oficial, eu acho que lá ele não vai ser feito, a não ser que alguns levantem lá, talvez o presidente da Colômbia vai levantar, não sei se outros, mas nós temos que fazer na parte da nossa Assembleia Popular, da parte da atividade da sociedade, e vermos como crescer na capacidade de gerar uma consciência de que ou mudamos, e aí eu cito o voto, né? Ou mudamos todos, ou morreremos todos.
Voltando agora aqui para a questão ainda da legitimidade, eu queria provocar ainda a Larissa o seguinte. Se eu entendo bem, aqui no Brasil a legislação trabalha com ilegal ou ilegal, exploração de ouro e outras coisas. Então, quando usa a palavra legal, significa que pode fazer. Mas quando se levanta a questão da legitimidade, aí vem uma questão ética, né? É uma questão ética. O que é justo, é correto fazer, isso é legítimo. Agora, escute só esse ditado. Se correr, o bicho pega. Se parar, o bicho come. Nesse caso da exploração mineral, se na COP30 firmarem um acordo de parar toda a exploração mineral no mundo para salvar o planeta, o Brasil vai à falência? O mundo vai à falência se parar a exploração desse monte de minério que eu acabei de ler aqui? Larissa, te vira.
Eu diria que quando a gente fala de falência, a gente está entrando nos termos aí que estão postos dessa economia aí que o Ivo está justamente questionando. E até só para, eu acho que adicionando um elemento aí ao que o Ivo falou e essa sua pergunta para Padre Adilberto, tanto é que a gente tem essa força aí do capital, que eu concordo aí com tudo que o Ivo colocou, que a gente tem visto, e eu acho que assim, para a nossa preocupação, um enfraquecimento do sistema multilateral, onde está a COP, né, com a COP, das Organizações das Nações Unidas, a gente tem visto ano a ano o enfraquecimento desses sistemas, mas não só do sistema multilateral, mas dos estados nacionais. Então, quando a gente fala, vamos ver a capacidade dos líderes de se comprometerem, eu acho que isso infelizmente, está fazendo cada vez menos importância, porque esses líderes, como Estado, estão perdendo cada vez importância, porque a gente tem os bilionários controlando os países. E a gente quer o exemplo mais perfeito que tem quando a gente fala agora do caso dos Estados Unidos. A gente fala de Elon Musk, a gente fala de vice-presidente dos Estados Unidos, enfim, de toda uma, até uma concertação mesmo aí de bilionários, de setores de tecnologia, já nos controlando de formas que a gente nem imaginava possível. E aí, quando a gente vai para essa discussão da COP, achar que a gente não vai ter a discussão de capital dentro da COP, eu diria... Nesse pequeno ponto eu discordo de você, porque eu diria que ela já está acontecendo, porque cada ano que passa, e a gente vê mesmo a sociedade civil até criticando isso, mas cada ano que passa a gente vê mais e mais grandes empresas dentro da COP, porque o capital já está na COP. Eu diria que eles é que estão fazendo as discussões e tomando as decisões, tá? O que traz até, por exemplo, eu trabalho com regulação, isso é uma afronta direta, tudo que a gente pode fazer em termos de regulação, que é confiar no poder do Estado de aplicar as normas, tá? E aí, padre, quando você vira e fala, a gente vai falir se ninguém mais produzir minério, hoje, tá, um dos principais itens da pauta de exportação do Brasil é minério de ferro, ali quase junto com petróleo, né? Minério de ferro, petróleo e soja, né, basicamente os principais itens, e a gente está falando aí de bilhões de dólares. Então, eu queria poder te dizer, padre, que se a gente parasse hoje de explorar minério, ia estar tudo bem. Não está tudo bem. Não porque a gente goste ou não goste, ou legitime ou não legitime, mas a gente, querendo ou não, está preso ainda nesse sistema. A gente ainda não conseguiu se soltar dele, né? E aí, como eu concordo que tem responsabilidades diferentes, mas a gente tentando aqui sobreviver ainda está preso nisso. A gente ainda tem pessoas que dependem disso. E claro, se me perguntarem se eu acho que esse é o ideal, eu não acho que esse é o ideal, mas aí é uma outra pergunta. Agora, se dizer, se a gente parar hoje de fazer essa exploração, vai dar tudo certo? Não vai, porque a gente ainda não trocou o sistema econômico, a gente ainda tem um sistema econômico que é baseado nessa exploração.
Agora, voltando para a mesma questão, Ivo, parece que parar de vez não é possível, parece, para toda a exploração mineral. Diminuir, imagine a Vale ser obrigada por lei a diminuir para metade a sua produção. Imagine a Alcoa aqui no Pará, se for uma lei para ela baixar para metade a produção. Isso, acha que isso pode acontecer?
Eu queria primeiro fazer uma observação, que é a seguinte. Quem mais vai sofrer, se por acaso acontecer um decreto desse tipo, regulando e diminuindo para metade em total a mudança em relação à exploração, industrialização de minério, petróleo, etc., não é a maioria da população do planeta. A maioria da população do planeta vive da solidariedade entre os povos. E eles vivem de uma maneira que não depende praticamente desse tipo de economia. Eles vivem com uma outra economia. Eu acho que esse ponto é muito importante a gente tentar levar a sério. Porque, do meu ponto de vista, uma mudança real, uma mudança qualitativa do sistema de vida, incluída a economia, só vai poder vir diferente. Ele é de baixo assim, a partir das práticas e das costas da maioria da população. Infelizmente, por efeito, inclusive, da concentração do poder econômico, que tem a ver com esse sistema, está jogada nas periferias urbanas. Mas eu já como vivo nas periferias urbanas. Veja como a melhor forma da gente ver como eles vivem, ou sobrevivem é quando tem um desastre socioambiental. Eles não morrem todos por causa da solidariedade entre e solidariedade que vem de outros que são parecidos com eles. Não vem dos ricos, não, apesar de eles usarem os meios de comunicação para dizer, como foi o caso da grande tragédia no Rio Grande do Sul, que eles ocuparam as mídias para mostrar os seus helicópteros, dizendo que eles estavam fazendo e não o governo. Na verdade, eles não estavam fazendo. E o governo estava fazendo, mas estava fazendo pouco e não estava fazendo com o povo. Estava fazendo junto com os mediadores que são corresponsáveis por aquilo que aconteceu. Então, essas contradições, eu acho que elas vão estar presentes na história. E se por acaso a gente conseguisse um momento de sobriedade, né, que me parece muito difícil de acontecer dentro da COP original, da COP oficial, justamente por aquilo que a Larissa lembrou, você sabe que eu estive lá em Paris, né, no espaço oficial, na COP 21. Já era muito visível, escandaloso e agressivo para a gente ver os executivos da área de petróleo pagos a preço de ouro para poder fazer o serviço de defesa das empresas petroleiras. Aí o que, que aconteceu no caminho? A própria ONU termina encostando nos países petroleiros para fazer as COPs últimas. E agora o Lula também, o governo brasileiro, entra no baizinho dos países petroleiros. Então, quer dizer, quem decide? O que se decide? Eu tenho uma certa saudade, viu, Larissa, mesmo do sistema ONU, sistema multilateral, nos anos 90. Você deve lembrar, né? Quando nos damos conta, pela ciência, de que estava em risco a vida no planeta, que estávamos acabando com a camada de ozônio, certo? Aí eles conseguiram, sim, a partir da argumentação, demonstrando que era possível, já havia indicações técnicas para fazer diferente, fizeram um acordo, e um acordo que eles mesmos votaram sendo obrigatório, certo? Mandatado. E isso funcionou, nós estamos relativamente, bastante avançados na recuperação da proteção da camada de ozônio, evitando o câncer de pele generalizado, certo? E morte multiplicada. Isso seria possível se tirasse o capital de dentro e houvesse representação das populações, realmente, né? Dos países, dos povos. Mas isso, por enquanto, está muito difícil.
Está difícil.
Desculpa eu ocupar mais um minutinho, eu saúdo como muito importante a luta dos povos indígenas, das organizações indígenas, quilombolas, mas principalmente as indígenas, brigando aí pelo direito de estar lá e de poder levar lá para dentro o problema e de poder participar das decisões. Eu estou vendo o governo dar uma driblada, jogando para o espaço azul, mas lá dentro mesmo não. Lá dentro vão quem? Vão os negociadores das áreas de petróleo. Então, realmente, a COP está envenenada, ela está ocupada por aqueles que não querem que se enfrente o problema e não querem que se mude profundamente, que é o que eu estava dizendo, que o Papa Francisco também levanta, e todo cientista sociopolítico que leva a sério as coisas, a partir do conhecimento que temos, ou fazemos em tempo, e tempo curto, o tempo vai se encurtando, ou então nós vamos chegar atrasados. Morte vai se multiplicar.
Agora, olha só, Larissa, você trabalha muito com a questão de tentar prevenir o roubo do ouro, né? Você trabalha com o roubo do ouro. Aí você acha que vocês têm tido intervenções que eu acho muito interessantes, vão lá dentro do Estado, vão negociar com o ministro, vão com o secretário, né? Agora, então, por esse caminho, é possível, assim como vocês estão tentando fazer com ouro, é possível se tentar também furar essa bolha do capitalismo? E aí, como vocês estão fazendo, estão freando, parece que estão freando a exploração do ouro, né, no Brasil. Aliás, o Brasil é um dos grandes produtores de ouro, né? Você, ao mesmo tempo, como diz o Ivo, aí os governantes, ele falou, mas o próprio nosso governo, na COP30, está se tornando um cúmplice frouxo, né? Olha aqui, foi dito agora, enquanto o governo, na região norte, lá em Bonn, estão discutindo frear a questão do petróleo, a Petrobras, ou a Agência Nacional de Petróleo, aprova 49 blocos de exploração de petróleo na costa amazônica. Quer dizer, o próprio governo brasileiro, ele se revela fraco para defender o clima e o ambiente da nossa Amazônia. Não sei se eu estou sendo exagerado. Está com você a palavra, Larissa.
Não, Padre, acho que o senhor não está sendo exagerado, não. É isso mesmo. Você pensar, né, essa decisão aí do leilão dos blocos de petróleo causou muita repercussão. Mas, assim, o que, que ela foi? Ela foi o governo atuando como sempre atuou, como qualquer... E não só esse governo, como qualquer um dos outros. Porque colocar a ANP fazer leilão de bloco de petróleo é a história desse país. Assim, a gente não viu ontem absolutamente nada de diferente. Eu acho que talvez o que teve de diferente foi a reação das pessoas, que começaram a cada vez mais... A não gostar, não concordar, a questionar o que antes não acontecia, ou acontecia menos. Então, teve uma comoção maior que acho que a gente pode entender como, de fato, as pessoas se envolvendo num assunto que elas não se envolviam como se envolviam antes. Agora, o padre falou, né, da atuação, enfim, em relação ao combate à extração ilegal de ouro, que a gente conseguiu algumas medidas importantes, eu acho que ela dá, esse caminho dá um alento também, porque às vezes a gente parece que está numa situação catastrófica, que eu muitas vezes acho que a gente está, mas assim, a gente vê algumas coisas melhorando, a gente também não pode desistir, porque assim, a gente já está aqui, né? Temos que continuar andando para frente, não tem outro jeito, então não podemos desistir. E eu acho que no caso do ouro é um bom exemplo, porque quando... A gente começou com essa briga, essa luta, digamos assim. O problema do ouro ilegal sempre existiu aqui, né? Desde sempre estão saqueando ouro aqui do Brasil. Mas ela também era um assunto que ninguém se importava muito. Era uma coisa que era quase que corriqueira ali, e apesar dela ser grave. E aí a coisa foi, assim, a coisa que eu digo, né, a ilegalidade, ela foi crescendo tanto, ela foi se espalhando tanto, que chegou num momento que explodiu. Então, assim, ela era evidente, mesmo quem não via passou a ver, porque não tinha mais como esconder. Só que de você conhecer o problema para você chegar numa solução, tem um abismo aí, né, tem muita coisa e nem sempre a gente consegue. Mas no caso do ouro, a gente foi fazendo a discussão ali de pontos muito específicos, assim, de quase que passo de formiguinha mesmo, tem que mexer aqui, tem que mexer aqui, muito de pouquinho em pouquinho, e conseguiu mexer. Então as medidas que a gente teve recentemente dentro do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a história que o ouro era vendido só com base na boa-fé, de quem estava comprando, a pessoa, né, acreditava que o ouro era legal e aquilo era considerado legal pela lei mesmo, ou a implementação de nota fiscal eletrônica, enfim, basicamente em um ano, a gente conseguiu mexer no mercado de ouro de uma forma que era inimaginável há, sei lá, 5 anos atrás. Então, é possível. Eu acho que, aos poucos, a gente consegue mexer nesses... outras peças também, que não são fáceis, porque a gente está mexendo com a economia, com essa economia que está posta aí, que a gente faz parte dela, querendo ou não. Mas é possível, eu acho que é possível, padre. Eu acho que, como eu disse, ontem a gente teve uma repercussão de um leilão da ANP, como eu acho que eu nunca tivesse visto. E isso não é trivial. Talvez mudou alguma coisa? Talvez, de momento, ainda não. Mas ela está trilhando um caminho que pode ser diferente no futuro. Agora, eu acho que uma das coisas que também faz a diferença nessas mudanças, talvez pelo bem ou pelo mal, mas quando a gente está em situações como, por exemplo, o Ivo colocou a solidariedade entre as pessoas, os pobres, que às vezes estão numa situação de sem saída, que quando você não tem saída, você inventa a saída, você cria, porque você precisa sobreviver. Então, acho que às vezes a gente, nesse nosso caos aqui, consegue encontrar alternativas, não porque teremos aí a junção de todo mundo querendo algo, mas por necessidade a gente vai encontrar uma saída, porque senão, como disse até o Evo, que morreremos todos, né?
O otimismo da Larissa pode expressar para a gente mais ânimo, né? Agora, ainda para concluir, 2 minutos para cada um, eu queria pensar o seguinte, o caso do petróleo...
Você acabou de ouvir COP 30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.
Dita para os outros que é preciso ter o controle climático, mas chega aqui, tem um ministro da Minas e Energia que está impondo, junto com a presidente da Petrobras, que tem que furar petróleo na costa do Amazonas. Isso 6 meses antes da COP. Portanto, terminando, você tem esperança de que, assim como a Larissa conseguiu, o grupo, a frear o roubo do ouro, será que vai ser possível na COP 30 se frear a destruição da nossa costa do Amazonas com o petróleo?
Eu acho que tem duas coisas aqui. Primeiro, nós temos que insistir que esse é um péssimo negócio. É uma política suicida. Por quê? Porque o petróleo, de um jeito ou de outro, vai sendo deixado de lado. Não tem como, porque não vai ter outra saída. Que fazer? E vão vir substituições. Nessa discussão de substituições é que entra todo o debate sobre a questão, inclusive, dos minérios que precisa, novos tipos de minérios que precisa para uma real transição energética. Aí, esse debate eu acho que vai ter que ser aprofundado. Mas a questão do petróleo é um péssimo negócio. O Brasil, o que ele poderia, com vantagens econômicas, era liderar a transição real energética. Tem condições. O Brasil é um país abençoado do sol por todos os lados. E a gente sabe que tem desafios aí técnicos e tecnológicos no uso de minérios para fazer essa transição. Mas também nós sabemos que há avanços revolucionários em termos da técnica e tecnologia a todos os dias nessa área. Por quê? Porque tem países que estão tomando a dianteira. A China está tomando a dianteira. A China está conseguindo diminuir relativamente o uso de carvão. Por quê? Porque está avançando nas outras coisas. Claro, não é modelo, tem contradições, tem problemas, tem... Mas, pelo menos, está num outro caminho. Eu acho que o Brasil está apostando errado, atrasado, e ainda bem que é atrasado. E nós vamos ter que usar, inclusive, esse argumento para dizer, são burros. Vocês, além de tudo, não estão prestando atenção aos avisos da economia. Vocês estão se deixando envolver pelas empresas que querem aproveitar o máximo no final da capacidade de produção. É o fim da picada, eu digo, né? Mas então, só para dizer, viu, Gilberto, acabo agora de combinar uma hora de uma reunião na semana que vem por causa do debate que fizemos ontem durante todo o período do leilão e aberto, inclusive, pela internet, fazendo o debate. E nós vamos fazer uma reunião para ver como isso vai virar, muito provavelmente, um tribunal dos crimes do petróleo a ser realizado no Belém. Certo? Então, isso é um processo. Nós não vamos só lá em Belém. Nós vamos, inclusive, tentar fazer com que isso haja celebrações ou ações descentralizadas. Por quê? Né, Larissa? Precisamos ganhar a nossa cabeça. Precisamos ganhar os nossos amigos, amigas, que estão sendo bombardeados para ir pelo caminho da morte, caminho do precipício. E a gente precisa se ajudar a enxergar melhor E a gente tem alternativa. Eu quero encerrar minha contribuição lembrando um nome, Nicky Leon. É uma mulher lá dos Estados Unidos, que está agora, depois de 3 anos que a mãe dela morreu numa onda de calor, e por causa da onda de calor, ela entrou na justiça nos Estados Unidos acusando 7 das grandes empresas aí de assassinato. Tá? Essa é a causa. Então nós precisamos falar muito desse nome, Nicky Leon, e levantar essa causa dizendo, não seria a hora de todos entrarmos, não só na justiça, mas entrarmos na ação política para poder dizer, esse pessoal é criminoso consciente e está provocando a morte em massa com esse processo de querer manter o petróleo. E dizer, inclusive, para o nosso governo que eles estão em companhia com esse pessoal. Nós temos que dizer. Não podemos ficar recuados por temores ou... Então, minha homenagem, e eu peço muito que a mãe dessa Nicky Leon seja das encantadas e torça para que a presença popular lá em Belém consiga, com a repercussão que vai acontecer no mundo, ter um grito tão forte que, de repente, como diz o Larissa, a gente mude, porque tem que mudar. E que acolha aí as muitas práticas e propostas de caminho alternativo que já existem. Não é preciso achar que não existem. Existem. É preciso é que deixe de submeter-se ao domínio, inclusive, ideológico e propagandístico do capital obsceno, né, dos responsáveis por esse desastre ecológico planetário.
Larissa, terminando, você tem a esperança de que a COP30 mostre para nós uma saída?
Olha, a esperança a gente tem que ter sempre. E eu diria assim que para continuar, né, com uma perspectiva positiva, retomar o caso da extração ilegal de ouro. A gente ainda não resolveu 100%, mas a gente já avançou muito. Então, a gente, e não só no caso do ouro, mas a gente está avançando pouco a pouco em cobrar e responsabilizar, enfim, as empresas, né, em relação à parte ambiental e social. Então, a gente vai, aos poucos, a gente está chegando lá. E aí, em relação ao petróleo e à Petrobras, deixar uma coisa que eu acredito que é uma alternativa e que a gente precisa discutir, pode ser também uma pauta para dentro da COP, essa de agora, que é a Petrobras, ela não precisa ser uma empresa de petróleo, ela pode ser uma empresa de energia. A gente não está falando que a gente precisa acabar com a Petrobras, não, é transformar, como a gente quer ver a transformação da economia, enfim, da forma como a gente produz e consome as coisas, a Petrobras teria todo o potencial do mundo para se tornar uma empresa líder de energia e não só de petróleo. E aí eu acho que pode ser uma boa porta de entrada para fazer essa discussão ali com o capital, seja ele estatal ou privado, né, que vai estar presente na COP30.
Ivo e Larissa, saibam, quem agradece a vocês antes de nós são os ouvintes. A nossa Rádio Web está construindo e pouco a pouco está entrando mais ouvintes interessados nessas discussões de assuntos que nos interessam. Graças a vocês, a gente amplia a nossa compreensão. Muito grato. Deus abençoe vocês e ouvintes. Daqui a 15 dias teremos um novo tema aqui no nosso debate da COP30. Um abraço. Muito grato.
Você acabou de ouvir COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.